A história de Ruth é uma história que nós temos relatado na Bíblia, no livro de Ruth, que fica depois do livro de Juízes. Se você pegar folhando a sua Bíblia, no início você vai ter o Pentateuco, né? Os primeiros cinco livros da Bíblia, aí vai vir Josué, Juízes e aí vem Ruth. Apesar do livro de Ruth estar fora do livro de Juízes, a história de Ruth ser uma história própria, ela pertence ao período chamado dos Juízes. O que era o período dos Juízes? Quando o povo de Israel saiu do Egito, aí por volta de cerca de 1600 a.C., quando eles saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto e entraram na terra de Canaã, durante um período intermediário, Israel não teve rei. Então, esporadicamente, Deus levantava líderes, ora no sul, ora no norte, ora no oeste, ora no leste da terra, conforme a necessidade, conforme o conflito que emergia, uma invasão de terra por parte de outros povos. Aí Deus levantava um líder. E Ruth faz parte desse período, que é um período um tanto quanto confuso da história de Israel. Diz o livro de Ruth, diz o livro de Juízes, que nesse tempo cada um fazia o que bem entendia. Cada um estava pensando em si mesmo. É só você parar para pensar que o povo de Israel havia acabado de chegar na terra prometida, e apesar dos líderes do povo terem feito uma divisão mais ou menos igual para cada um, é um período onde cada um está tentando se estabelecer, e quem se estabelecer mais rápido leva do outro, né? Quem se estabelecer rápido e primeiro vai conseguir mais sucesso e vai conseguir comprar a terra do outro, vai conseguir ter a terra do outro. Logo, é um período altamente individualista também. Nós começamos a nossa conversa domingo passado, e só mais esse domingo eu vou reforçar isso para deixar assim bem solidificado. Depois a gente deixa esse quadro para lá nas próximas pregações. Mas o Ricardo Barbosa de Souza, no seu livro Janelas para a Vida, fala que existem dois modos de nós, seres humanos, nos relacionarmos. Um deles são as relações baseadas em contratos, ou modelo contratual. Esse modelo contratual tem expectativas e condições estabelecidas. E como eu disse semana passada, quando você vai num profissional, quando você compra um produto, ou quando você assina uma proposta do cartão de crédito, se você é como eu, você não tem paciência para ler todo o contrato, mas deveria ler. Não, Roberto? Não, Luiz? Os bons advogados, leia, né? Especialmente aquelas letrinhas pequenas de ponta cabeça, né, que você precisa de uma lupa para enxergar. Por quê? Porque no contrato existem condições e expectativas estabelecidas. E aí, quando nós nos relacionamos informalmente com as pessoas, nós não nos damos conta disso, mas nós também temos condições e expectativas em relação aos nossos amigos, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, e assim por diante. E é por aí que muito casamento vai para o buraco. Por quê? Porque relações contratuais se baseiam em contratos e ameaça de ruptura. É o que segura o relacionamento. Não é o amor que segura o relacionamento. É a ameaça de ruptura. Se você não me pagar, eu deixo de te fornecer. Se você não me pagar, eu não apareço aí para trabalhar. Se você não corresponder às minhas expectativas, eu vou ligar para o meu advogado agora e começar a trabalhar com apelado de divórcio. Se você não corresponder às minhas expectativas, meu filho, você não vai ter mais nada do que eu te ofereço. Pai, se você não corresponder às minhas expectativas, eu simplesmente não dedico amor e carinho a você. E você, em poucos meses, está desesperado. Com a mãe, pior ainda. Esse tipo de relacionamento alimenta o narcisismo e hedonismo na nossa sociedade. O narcisismo, essa coisa de que o mundo está todo voltado para mim, o mundo tem que me satisfazer, eu sou o centro do mundo. E o hedonismo, o que importa é o meu prazer. E aí as relações vão ficando complicadas e complexas. Porque é a esposa que acha que o marido deveria fazê-la feliz, e ela, afinal de contas, ela deixou a casa do pai, ela deixou o futuro que ela tinha profissional, ela abandonou aquela faculdade que ela estava fazendo, tudo para casar com aquele sujeito. Logo, ele tem que fazê-la feliz. Ele pensa assim, bom, eu deixei a minha liberdade, eu deixei a minha juventude, eu poderia ter me dedicado muito mais aos estudos, à minha profissão, e podia ter subido na minha carreira, por isso eu abri mão de tudo isso por causa dela. Ela tem que me fazer feliz. E aí, adiantando para quem vai se casar daqui a alguns meses, eu costumo sempre nas cerimônias de casamento a usar uma frase do Walter Trobit, que é um autor suíço, que diz o seguinte: quem quer ser feliz, não se case. Quem quer ser feliz, não se case. Casamento não é caminho para a felicidade. Ouviram, jovens? Quem acha que se casar vai ser feliz, vai se dar mal, porque casamento não é caminho para a felicidade. Nunca foi. Hollywood vendeu esse pacote para a gente está comprando até hoje. Casamento é caminho para a maturidade. Casamento é coisa que nos conduz à vida de gente grande. O problema é que às vezes a gente entra no casamento e quer continuar sendo adolescente. E aí o casamento não dá certo, porque casamento é coisa para gente grande. Casamento é coisa para quem quer se tornar maduro. Mas, completando a frase do Walter Trobit, ele diz: quem quer ser feliz não se case. Mas quem quer fazer o outro feliz, então se case. O Walter Trobit está falando de um outro modelo de relacionamento que a gente está chamando de relações baseadas na aliança. Na aliança. As relações baseadas na aliança têm o amor como aquilo que precede qualquer expectativa e condições. É um amor paterno. O amor paterno tem muito dessa característica. E aí vai a sabedoria de Deus no ciclo da vida, e é bom aí, moçada, jovens casais, pensarem como esse ciclo que Deus instalou, ele é sábio e perfeito. Porque quando a gente é filho, e sobra a última fatia do pudim de leite condensado, a gente olha para aquela fatia assim, e os pais, você não entende essas coisas, mas os pais, eles empurram aquela fatia para o seu lado e falam assim, toma, meu filho, é teu. E você come, os seus pais olham você comendo, e o olhinho deles brilha. Né? Por quê? Os olhos brilham porque os pais têm esse poder de ser feliz na felicidade dos filhos. Isso é uma experiência que só a paternidade nos dá. Só que nós somos filhos. E nós vamos nos habituando a esse negócio de que a gente acha que o mundo tem que ser como os nossos pais são para nós. O mundo tem que nos dar. E aí, quando o cara entra no mercado de trabalho e é mandado embora pela primeira vez, ou quando ele tenta o vestibular e não consegue passar, ele se revolta porque ele descobre que o mundo não é como os pais dele são. Mas aí você se casa. Quando você se casa, um dia vai sobrar o último pedaço de pudim de leite condensado sobre a mesa. Ah, vai. E aí, um está de um lado da mesa, outro está do outro lado da mesa, um olha para o outro, né? Olha o pudim, olha para a cara do outro, olha o pudim, olha para a cara do outro, olha o pudim, olha para a cara do outro, né? Aí começam as reações, né? Um empurra para o outro. O outro, não, benzinho, você. Não, não, benzinho, você. Não, não, benzinho, eu faço questão, foi você. Não, queridinho, eu sei que eu sou doce predileta. Não, querido, eu fiz para você. Até que os dois resolvem o problema. Vamos fazer o seguinte, peraí, pega uma colherzinha só e os dois comem juntos o pudim com uma colherzinha só. Hã? Hã? O pudim é dividido. E a gente acha que por causa disso a gente cresceu e amadureceu. Desculpa desapontar. Crescemos, mas nem tanto. Um homem e uma mulher só descobrem o que é o amor desse relacionamento, da aliança, quando os filhos chegam. Porque daí, pela primeira vez na sua vida, você vai perceber que uma coisa muito estranha acontece com você. Porque sobra a última fatia de pudim de leite condensado na mesa. E você olha para o seu filho. E você empurra a fatia para o seu filho. E você, pela primeira vez na vida, tem a felicidade na felicidade do outro. O problema é que muitas vezes, quando nós descobrimos esse amor, nós não conseguimos canalizá-lo para outros tipos de relacionamento. Nós não canalizamos esse amor para um relacionamento conjugal mais maduro. Nós não canalizamos esse amor para amizades mais maduras. O relacionamento da aliança é esse relacionamento baseado nesse amor que é descoberto na paternidade. Ainda, baseia-se no amor incondicional. Hã? Eu não sei, recentemente, um desses caras que aterrorizam a vida dos outros aí com sequestros e mortes e coisa parecida, foi preso e entrevistaram o pai dele e disseram: o que que você acha de tudo isso? Ele disse: o que eu acho? O meu filho fez muita coisa errada, mas ele é meu filho. Ele é meu filho. Amor incondicional. E ainda, esse amor nos convida para a maturidade. Esse amor, ele está associado à maturidade. E aqui eu tenho que ser honesto, você não precisa necessariamente se casar e ter filhos para ter esse amor. Eu diria que quando você respeita o ciclo da vida criado por Deus e você percebe que existe uma profunda sabedoria nesse ciclo que Deus criou, tá? E você adentra nele, o caminho para a maturidade fica mais fácil. Mas existem pessoas que nunca se casaram, são solteiras, não tiveram filhos, mas porque são sensíveis à vida e se submetem aos processos de Deus, se tornaram pessoas altamente maduras na sua forma de se relacionar. Mas a maioria delas se torna altamente egoísta e controladora. Por quê? Porque a gente não aprende a repartir a vida com o outro e, mais tarde, a doar a vida para o outro. E aí nós chegamos em Ruth. Porque Ruth é um dos exemplos que a Bíblia nos apresenta. Seria fácil eu falar, por exemplo, sobre Jesus. Jesus é um bom exemplo de alguém que doa sua vida pelos outros. É um bom exemplo de relacionamento de aliança para conosco. Mas tem um probleminha aí técnico. Você poderia dizer para mim: ah, mas Jesus é Deus. Então vamos para Ruth. Ruth é um personagem bíblico muito interessante, porque nós não vemos no livro de Ruth Deus aparecendo e falando com Ruth. Nós não vemos um anjo sendo enviado para falar com Ruth. Nós não vemos um milagre sequer na vida de Ruth. Nós não vemos Ruth realizando nenhum milagre. Ruth, em momento nenhum, fala em nome de Deus. Ruth é uma dessas pessoas comuns que existem por aí, como eu e você, mas através da qual Deus demonstrou ser possível alguém viver em aliança. Nós vimos domingo passado que na história de Ruth, a vida em aliança emerge em um mundo caracterizado por relacionamentos individualistas e utilitários. O tempo dos juízes. Veja só os contemporâneos de Ruth. Jefté é aquele sujeito que paga a conta do seu sucesso com a sua própria filha. Deus, se o Senhor me der aquele empreendimento, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou sacrificar o Senhor. E saiu a filha dele. E ele sacrificou a própria filha em troca da conquista que ele teve militar. Sansão é um desse modelo playboy, do rapaz que ama de coração e para toda a vida a menina que está à sua frente. Só que ele é um Vinícius de Moraes da época dele, né? O amor é eterno enquanto dure. Enquanto a menina estiver na frente dele, ele ama de paixão. Quando muda a menina da frente dele, ele passa a amar de paixão a outra. É um sujeito volúvel, é um sujeito utilitarista, ele usa as outras pessoas. E esse é um perigo na juventude. Especialmente quando a gente, assim, na juventude, está no auge da beleza. Porque é coisa fascinante quando você vê. Eu não vou poder falar dos homens agora, tá? Porque a adolescência não é um negócio muito bonito para os homens. Mas é interessante quando você vê a jovem adolescente. Como a beleza floresce na jovem adolescente. Nos jovens demora um pouco, os jovens homens demoram um pouquinho mais, mas vem à tona depois. Né? E na juventude, os dois estão assim no auge da beleza física. E a questão é, como você usa a beleza física que Deus tem te dado? Porque tem muita gente usando a beleza física para fazer uso das outras pessoas. De maneira utilitarista, de maneira hedonista, de maneira narcisista, como Sansão. Um outro contemporâneo de Ruth é Jonatas, um levita. Um desses profissionais que pagou, levou. Né? Quem pagar mais leva, ele não tem compromisso com ninguém, ele não tem compromisso com família, com amigos, com patrão, com empresa, pagou, levou. Mas nós vimos também que na história de Ruth, a vida em aliança é exercitada nos momentos de frustração e de desesperança. Ruth é uma mulher que era moabita. Ela morava, ela nasceu numa terra vizinha a Israel. E ela entra na história de Israel porque um sujeito sai da terra dele com a sua esposa e os seus dois filhos, vai para Moab e lá os seus filhos se casam com duas moabitas, uma delas Ruth, a outra Orfa. Só que acontece uma tragédia na vida dessa pessoa, na vida dessa família. A gente não tem muitos detalhes, mas o pai daqueles moços morre. E os dois filhos também morrem. Não sei, quem sabe num acidente de trabalho, os três estavam trabalhando, quem sabe estavam voltando de São Paulo da época, na Bandeirantes, o carro capotou e morreu os três. Alguma coisa aconteceu, mas foi uma tragédia. E Ruth se torna uma mulher moabita e viúva. As mulheres aqui presentes não fazem ideia do que isso significa por volta do ano 1500 a.C. Quando mulheres eram objeto, mulheres eram usadas como moeda, mulheres não eram contadas em qualquer censo, mulheres não eram tidas, muitas vezes por algumas religiões, nem como pessoas que possuíam alma. Somente os homens do sexo masculino tinham alma. Mulheres não. E essa mulher, além de tudo, ela é moabita. Ela é uma estrangeira. Ela é uma imigrante no meio de Israel. Se a mulher de Israel não tem chance nenhuma, Ruth vai ter menos ainda. No relato do livro, se você ler o livro durante a semana, quando eu pedir, você vai encontrar lá no momento que o dono da terra chega para Ruth e diz assim, olha, vem aqui, fica no meio das minhas servas, porque eu já ordenei os meus servos para não molestarem as minhas servas. Sabe o que isso indica? Que possivelmente uma mulher estrangeira, ela era molestada sexualmente a hora que um homem bem entendesse, porque ela não tinha como mulher acesso à corte, nem muito menos como estrangeira. Acesso a qualquer direito. E pior ainda, ela era viúva. Ela era viúva. Uma mulher viúva, 1500 anos antes de Cristo, não tinha direito de se casar novamente, de andar pelo shopping, de paquerar, de sonhar com outro casamento. A única chance dela de ter um outro casamento era se o seu marido que faleceu tivesse um irmão ainda para que ela se casasse. Ela era possessão daquela família. Ninguém poderia se casar com ela se não fosse da família. E o problema técnico de Ruth. O sogro dela morreu. Logo, a sogra não vai dar mais cunhados para ela. Mesmo que desse, ia demorar bastante. O irmão do marido também morreu. Que esperança Ruth pode ter? Você já se sentiu assim na sua vida? Você já teve uma situação na sua vida em que você olhou para o horizonte e disse, não tem alternativa? Você já acordou uma manhã, naquelas que você acorda assim meio deprimido, e começa a pensar na vida, começa a pensar na sua situação familiar, começa a pensar talvez na sua situação financeira, começa a pensar nos seus compromissos e diz, olha, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não tenho esperança. Era assim que Ruth deveria se sentir. Noemi, a sogra dela, Noemi significa agradável. Agradável. Só que aquela mulher não conseguiu ver saída para essa mesma situação que ela estava vivendo, e quando ela chega na terra dela, e as mulheres da terra dela dizem, ah, Noemi, você voltou, que bom que você voltou. Ela vira para suas amigas, para suas vizinhas de outrora, e diz assim, não me chame mais de Noemi. Eu não sou mais a agradável. Me chame a partir de agora de Mara, porque eu sou a amarga. O nome Mara significa amarga, azeda. Essa situação que Noemi também enfrenta, ela como mulher, não era moabita, mas viúva, torna a vida dela amarga. Mas veja o que acontece com Ruth. Mesmo nessa situação, ela decide caminhar com Noemi, sua sogra, para Israel. Isso vai mudar decisivamente a história do povo de Israel. A história de Ruth é a história de como Deus faz coisas extraordinárias através do ordinário. A história de Ruth nos mostra como Deus redime a nossa história através de relacionamentos. Relacionamentos casuais, relacionamentos corriqueiros, palavras que foram ditas e que talvez ninguém colocou significado naquelas palavras, atitudes que foram tomadas que talvez ninguém tenha dado muito valor àquelas atitudes, mas quem foi alvo daquelas palavras, quem foi alvo daquelas atitudes, teve a sua vida redimida, a sua história redimida, através de relacionamentos. Veja a decisão que Ruth tomou. Disse, porém, Ruth, está dando para ler aí? Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está fazendo com Noemi, nesses versos que nós lemos, é aliança. Isso deveria ser a aliança, não a que a Hollywood nos propõe. A aliança que nós deveríamos assumir no casamento é uma aliança como essa. Porque veja só, ela está falando, o caminho que você tomar, eu estou com você. Se você dormir em hotel 5 estrelas, ou se você dormir em pousada, ou se você dormir no sofá da sala da casa de alguém, eu vou pousar lá com você. O teu Deus vai ser o meu Deus, e o teu povo vai ser o meu povo. Não tem condição. E a única expectativa é, eu vou estar com você, aconteça o que acontecer. Isso que me chamou a atenção, eu fiz menção disso semana passada, na história daquele matemático que deu origem aí ao filme Uma Mente Brilhante. Quando ele, devido a uma esquizofrenia, está jogado às traças e não tem mais futuro para ninguém, e perdeu seus amigos, perdeu sua profissão, não tem mais valor nenhum, mas aquela esposa entra no quarto e diz: eu vou ficar com você. É isso que Ruth está fazendo. Ficar com Noemi não vai dar futuro nenhum. Noemi não pode oferecer mais nada para ela. Noemi não pode dar nada de valor para ela. E isso começa a mexer na minha vida. Será que eu tenho me relacionado com pessoas que não têm nada para me oferecer? Será que eu sou capaz de dedicar tempo e carinho a pessoas que nada têm para me oferecer? Será que eu consigo derramar a minha vida em algum sacrifício para pessoas que não têm absolutamente nada para me dar em troca? Porque você pode dizer que tem amigos e que você é uma pessoa amigável, que você faz muita coisa pelas pessoas, mas isso pode ser um sofisma. Quando você faz tudo isso, se mostra amigável, sacrificial, interessado, tão somente por pessoas que têm algo para te oferecer. Ruth olha para Noemi e não existe mais nada que Noemi possa dar para ela. Tanto que Noemi fala para Ruth num determinado momento: minha filha, vai embora. Minha filha, volta para casa do teu pai. Minha filha, eu não tenho como te dar a luz um outro filho. Eu não tenho marido, eu não tenho idade para ter filho, eu não tenho condição de te sustentar, lá na minha terra não vão te tratar bem. Minha filha, volta para tua casa, eu não tenho nada para te dar. E a resposta de Ruth é essa: eu fico com você. Não seria bom você ter uns amigos assim? Pensa comigo. Não seria gostoso ter uns dois amigos assim que dissesse para você: olha, independentemente do que você é ou do que você faz, eu vou estar com você. O meu amor por você é incondicional. Semana passada, um ex-aluno pediu para conversar comigo. E ele estava meio desesperado, tentou, mas ele é de São Paulo. E aí, quando eu fui dar aula em São Paulo na quarta-feira, eu arrumei um jeito de almoçar com ele. E aí ele foi contar o que estava se passando. Enfrentando sérias lutas, recém-casado, se envolvendo com outras mulheres, e não conseguindo parar com aquilo. E ele dizia: eu me sinto envergonhado de estar falando essas coisas para você. E eu virei para ele e disse: olha, apesar de eu não concordar com o que você está fazendo, eu quero que você saiba que o meu amor por você não mudou em nada. Eu continuo te admirando e acreditando em você. E os olhos daquele moço encheu de lágrimas na hora. E ele passou a chorar e soluçar. Como é bom você ter algumas pessoas que não condicione o amor a você pelo que você é ou pelo que você faz. Porque um relacionamento contratual, ele é massacrante. O relacionamento contratual, você tem que sempre estar dando conta do recado. E aqui, abrindo um parênteses, tirando da nossa vida pessoal e falando um pouquinho da nossa vida comunitária, como comunidade, para aqueles que estão chegando dispostos a integrar essa comunidade e fazer parte dela. Comunidades como essa, igrejas como essa, às vezes sofrem futuramente de uma doença seríssima, que é essa doença semeada pela base contratual nos relacionamentos. Às vezes eu fico pensando, a gente começa a se relacionar e às vezes você se dá e se dá para alguém. No primeiro dia que a pessoa liga para você e você diz assim, olha, hoje não vai dar para eu me dar. Sabe o que acontece? É como se o seu cheque batesse na conta, pum, sem fundo. Não tem fundo. E a pessoa já começa a te julgar por aquele ato que você não correspondeu à expectativa dela. E tudo o que você fez antes. E eu tenho neura de relacionamentos sem saldo no caixa. Essa coisa da gente, eu me relaciono com Davi e a Vera, tenho amizade para com eles, e eles são muito bondosos para comigo, me convidam para comer umas pizzas maravilhosas lá na casa deles, sou muito grato a eles. Aí, um dia, o Davi não dá conta de corresponder à minha expectativa. E sabe o que eu faço? Eu começo a falar por aí, o Davi é isso. Eu acho que na sua vida, algumas pessoas já soltaram cheque depois de terem feito muitos depósitos. Você devolveu o cheque dizendo que estava sem fundo. Não é mal isso? Você já parou para pensar como a gente se relaciona assim com as pessoas? Eu acho que nós precisamos começar nos nossos relacionamentos dar um limite de crédito maior para as pessoas. Eu acho que depósito nas nossas vidas devem ficar como créditos. E quando alguém falhar com a gente não deve examinar aquela pessoa por aquela falha, mas pelo todo da vida dela, por tudo que ela tem feito por nós. E assim eu acredito que a gente vai conseguir ter saúde como comunidade. Mas uma comunidade formada por um bando de gente que é conta corrente rasa, sem crédito, não tem espaço para saldo negativo. A primeira vez que a rosa faltar no ensaio, bom, ela não serve mais para cantar no conjunto. A primeira vez que o Edson não vier aqui orar pelo pessoal, bom, ele não serve para orar com a gente. A primeira vez que o pastor não fizer uma visita, bom, esse pastor não serve para nós. A primeira vez que o Ralph deixar apitar ali, coitado, não é a primeira vez, né? Ele não serve mais para ficar ali. Ruth nos ensina. Porque quando Noemi diz para Ruth, eu não posso te dar mais nada. Sabe por que Ruth fica com Noemi? Porque Ruth é capaz de analisar Noemi, não pelo cheque sem fundo que ela está lançando naquele momento, mas pelo crédito que aquela mulher tem. Aquela mulher é agradável. Ela foi a mãe do marido de Ruth. Ruth tem tanto apego a Noemi, e a história de Ruth com Noemi devia ser tão intensa, que Ruth diz, não me importa de você não conseguir agora dar um cheque com fundo, você tem saldo comigo. O seu saldo comigo é grande. Que tal a gente começar a construir relacionamentos com saldo no caixa? E sabe, você pode ser até um gerente de banco bondoso, e você pode decidir ampliar o limite daquela pessoa. Isso é ser longânimo, longo ânimo, ter um ânimo longo. Mas ainda, em terceiro e último lugar, a vida em aliança faz de histórias ordinárias alvos da ação extraordinária de Deus. Isso aí tem uma lógica teológica para a coisa, lógica teológica. Se Deus, porque a parábola dos talentos lá, e a parábola que nós estudamos recentemente também, nos ensinam essa coisa de que Deus coloca algumas coisas nas nossas mãos. Quando nós usamos o que Deus coloca nas nossas mãos de acordo com a vontade dele, sabe o que Deus faz? Deus acrescenta mais e mais. Por quê? Porque quando Deus olha para um filho e fala, uau, ele administrou direitinho, é do jeito que eu queria, Sabe o que Deus faz? Dá licença, Débora, deixa eu dar na mão daquele filho ali que está administrando legal. E esse negócio de relacionamento, quando você resolve ter relacionamentos com saldo no caixa, com crédito maior para as pessoas, oferecendo mais perdão, oferecendo mais ânimo para as pessoas, sendo o redentor das histórias de pessoas que não conseguem corresponder às expectativas dos outros, Deus abençoa a sua vida. Porque você está usando a vida do jeitinho que Deus quer que ela seja usada. E olha o que acontece na vida de Ruth. Na vida de Ruth é o exemplo típico, onde Deus, através de coisas ordinárias, faz o extraordinário. Vamos ver a ação de Deus através de alguns textos aqui que eu quero citar para vocês. Primeiro está lá em Ruth 2. Olha aqui que Ruth faz quando chega em Israel. Ruth, a Moabita, e é interessante, o autor bíblico faz questão de falar Ruth, a Moabita, tá? Não se esqueçam disso, ela é Moabita, é o autor. Você tem que ler a Bíblia às vezes percebendo que não é Ruth que está escrevendo. É um jornalista da época, e o cara faz questão de dizer, Ruth, a Moabita, não se esqueçam, ela é Moabita, ó, não se esqueçam, ela não merece respeito, ela é Moabita. Disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me oferecer. Ela lhe disse, sai, meu filho. Possivelmente essa história se dá na época de Pentecostes, na época das colheitas. Porque uma regra, nas primeiras 7 semanas de colheita, sabe qual que era? O agricultor não podia colher os frutos da beira do caminho e o agricultor não podia colher os frutos que caíssem no chão. Sabe por quê? Para que os pobres tivessem o que comer. Uma boa dica aí aos nossos irmãos e irmãs, empresários, amigos aí que lidam com o mundo dos negócios. Será que o nosso mundo capitalista está deixando a beira da cerca para os pobres? Será que o nosso mundo capitalista está deixando as espigas que caem para que os pobres tenham que comer? Ou o nosso capitalismo selvagem vai com a máquina até assim o cantinho da cerca e se for preciso tira a cerca, passa o trator e depois põe a cerca outra vez e manda funcionário pegar tudo que cai no caminho? Ruth tem o que colher porque o campo onde ela vai, alguém estava cumprindo a lei de Deus. E veja só, e ela se foi. Chegou ao campo e apanhava após os segadores, após os ceifeiros. Olha a palavrinha. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, o sogro dela. Mas ela não sabia. E eu acho interessante o autor usar essa expressão, por casualidade. Ela foi pegando espiga, foi pegando espiga, foi pegando espiga, foi pegando espiga, e os ceifeiros entraram em outra terra, e ela continuou pegando espiga, e de repente ela estava pisando na terra de Boaz, que era um parente, ela não sabia. Veja só, primeiro, uma iniciativa humana, coisa ordinária. Quem está em crise tem que ter iniciativa. Quem está com problema tem que ter iniciativa. Não basta esse negócio de, eu vou orar para Deus me ajudar. Não basta ficar esperando um anjão aparecer no meio da noite, batendo asa lá no seu quarto, falando assim, eu vim para dizer o que você tem que fazer. Não! Ruth tem um problema muito prático. Ela e Noemi estão sem dinheiro. Não tem onde morar. Não tem o que comer. Ruth tem uma iniciativa prática. Eu vou colher espigas. Ah, mas que coisa humilhante, Ruth. Onde já se viu? E se as mulheres lá da High Society de Israel vêem você colhendo espiga? Não interessa. Gente que está passando por crise tem que ter iniciativa prática. É a partir do ordinário que Deus faz o extraordinário. É a partir do ordinário que Deus faz o extraordinário. Mas tem gente que só quer o extraordinário e não está disposto a fazer o ordinário. Tem gente que quer que Deus resolva o problema mandando um anjão no quarto e não está disposto a ir colher as espigas lá, que é uma coisa ordinária. Mas porque Ruth estava colhendo espigas, preste atenção, o extraordinário vai acontecer. tem uma outra historinha que eu sempre gosto de mencionar, de Davi. Davi, aquele lá que se tornou herói de Israel, porque derrubou o gigante Golias, que o exército de Israel não conseguia derrotar. Mas você já parou para pensar por que, que Davi se tornou o herói de Israel? Que um dia, ele estava cuidando do rebanho do pai, e o pai chamou Davi e falou assim: ô Davi, vem cá, eu tô, faz tempo que eu não recebo e-mail dos seus irmãos, eles estão lá na guerra, e eu quero que você vá até lá para saber o que está acontecendo com eles. Ah, ó, leva esses queijos para ele, leva essa farofa para ele. O pai de Davi devia ser mineiro. Você manda 10 queijos para os irmãos, tá? E uma farofinha. Davi vai levar marmita para os irmãos. Davi não saiu da casa dele porque Deus falou assim: vai lá no campo, meu caro, você vai se tornar herói de Israel. Hoje à tarde você vai estar, vai ter manchete em todos os jornais de Israel. Você vai ser entrevistado pelo João de Meia, você vai ser entrevistado pelo Jornal Nacional, você vai se tornar um sucesso. Não, Davi vai para aquele campo de batalha porque o pai mandou ele levar marmita. Coisa ordinária. E quando você resolve tomar iniciativas ordinárias, Deus faz do seu ordinário o extraordinário. Deus faz do ordinário o extraordinário. Mera coincidência? Ela vai catando espiga e entra na terra de Boaz? Eu diria, Jesuscidência, né? Na vida da gente está cheia de Jesuscidência. Sabe? Aquela coisa assim, você estava na pior, tal, estava precisando de uma ajuda, aí pega, topa com o cara no shopping, oh, por onde você anda, tal, puxa vida, te conheceram naquela empresa, sabe? Eu abri uma filinha e estava precisando de um cara que soubesse fazer o que você fazia lá. Jesuscidência. Não é coincidência, Jesuscidência. Tinha um político americano do século XIX, que dizia, ele era um cristão, e ele foi questionado, dizendo, ah, você ora e você fala que Deus responde as suas orações. É coincidência. Ele dizia, interessante, quando eu oro, as coincidências acontecem. Quando eu não oro, as coincidências não acontecem. Ainda, aí lá, um pouquinho mais para frente, aparece Boaz, uma pessoa boa. Até esses caras que surgem do nada na vida da gente. Desses caras que a gente topa com eles no shopping center. Desses caras que a gente não sabe de onde ele saiu. Sabe aquele antigo amigo, ou aquela antiga amiga, aquela pessoa que a gente não vê há muito tempo, de repente surge na gente na hora certa. Ou, às vezes, novos amigos. Gente que na hora da crise, Deus bota na vida da gente e a gente não sabe nem de onde veio, nem para onde foi. Às vezes, até gozado. Na hora da crise, surge gente na vida da gente que a gente encontra numa reunião de negócio. O cara fala um negócio, aquilo te toca, te impacta. O cara vai embora, você nem sabe mais quem é o cara, onde ele foi. Mas fez diferença. Ruth está lá, colhendo espiga, e Deus começa a trabalhar no ordinário da vida dela. Veja só, então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, cara, é respeitoso, né? Que ele já tinha olhado e falou assim para os servos dele: uau, quem é aquela menina que está ali? Aí alguém disse assim: chefão, é Ruth, é a nora de Noemi, sabe, aquela que era casada com o primo teu. Opa, peraí, então, coisa, vamos ser sério aqui. Ele chega lá para ela: minha filha, continua, não vás colher em outro campo, nem tampouco partes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Aí, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os outros servos tiraram. Sabe qual que é o problema de alguns? É que tem gente que é orgulhosa demais para receber ajuda. Tem gente que na situação de Ruth, quando Deus bota um Boaz na vida deles, eles dizem, não, o que é isso? Eu não vim aqui para catar espiga, eu estava aqui passando, resolvi ajudar os seus homens, tal. Não, obrigado, olha, eu agradeço, se eu precisar eu ligo para você. Quando a gente está precisando de ajuda e diz, Deus, me ajuda, a gente tem que ter humildade para receber a ajuda que Deus manda. Deus me ajuda e Ele bota alguém no seu caminho e você diz, não, muito obrigado. Deus me ajuda e Deus bota outra pessoa no seu caminho e você fala, não, obrigado, se eu precisar eu te ligo. Que nada! Se você está orando, Deus me ajuda, tenha sensibilidade para perceber que Deus está fazendo no seu ordinário um extraordinário. Receba ajuda. Não faça igual aquele sujeito, né? Que ouviu o pastor dizendo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O pastor pregou sobre os anjos do Senhor que acampam ao redor, tal. Aí o cara, numa igrejinha na roça, tal, o cara foi para casa e ele resolveu cortar o caminho pelo meio do pasto, né? E aí, quando ele estava entrando no pasto, tinha um peão sentado no morão, assim, e falou assim, ô meu, o touro está solto. Ele falou assim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? O touro está solto, hein? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Rapaz, eu não estou falando de anjos, eu estou falando de o touro está solto. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O cara entrou no pasto e não deu outra, né? O touro veio em cima dele, acabou com ele. No dia seguinte, o cara está lá no hospital, todo quebrado, e o pastor foi visitar o sujeito lá, e chegou lá, e o sujeito mais sempre falou, pô, pastor, o senhor falou que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e eu entrei naquele pasto, crendo nisso, e o touro me pegou. O pastor falou, meu filho, mas você não viu o anjo sentado no morão dizendo para você, o touro está solto. A gente pede ajuda e quando Deus manda, a gente dispensa. E Deus continua agindo na vida de Ruth. Agora, através de um conselho sábio. Veja só o que Noemi faz. Noemi, experiente e tal. Quando Ruth volta para casa, diz assim, Noemi, eu conheci um parente teu. Parente meu? É. Um sujeito chamado Boaz. Uau! Ele cresceu. Ele era um mocinho que não saiu daqui. Nem tinha mais notícias dele. O quê? Ele é fazendeiro? Noemi. Ou melhor, Ruth. Minha filha. Vamos ter uma conversa entre mulheres. Hã? Aí, Noemi começa a dar os conselhos. Disse-lhe Noemi, sua sogra. Minha filha. Não hei de te buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz um dos nossos parentes? E depois de ter dado algumas dicas lá, a Ruth responde, tudo quanto me disseres, farei. Deus coloca na vida da gente conselheiros. E quando nós queremos que Deus nos abençoe, nós precisamos ficar atentos, porque Deus nos dá conselheiros. O conselho que Noemi dá é para ela se banhar, botar um bom perfume, botar um vestido de grife, né? E perceber onde ficava, onde Boaz costumava dormir. Naquela época não se dormia em quartos fechados, mas se dormia em varandas. Né? E aí ela ficou de olho lá onde Boaz dormia. E Noemi falou assim, quando Boaz se deitar, você vai. Ó, não é conselho sem vergonha, não. Tem gente que lê isso aqui e fala, não, que atrevimento. Não tem nada de sem vergonha se o que Noemi fala para Ruth. O que Noemi fala para Ruth é o seguinte, você vai, descobre o pé dele, para ele sentir aquele friozinho assim, né? Uou, né? Dia sem inverno, descobre o pé dele e se deita aos pés dele. Na antiguidade, quando você se curvava nos pés de alguém, você estava reconhecendo que aquela pessoa era superior a você. E ela se deita, é claro que tem esse negócio do charme feminino, perfume, roupa bonita, tal também, né? Então, moçada, não adianta você ficar, Deus, manda alguém, Deus, manda, tem que botar um perfuminho, tem que botar uma roupinha, né? Tem que jogar um charme. Então, Ruth vai lá, né? Perfumadinha, bonitinha, tal, mas o que Ruth faz? Ela faz exatamente o que Noemi manda. Ela se coloca nos pés de Boaz. E quando Boaz acorda, Boaz acorda meio assustado, né? Senta aí! Ruth fala assim, quem está aqui é Ruth, a sua serva. E eu vim aqui para te pedir uma coisa. Eu preciso de um Redentor. Eu preciso de um Redentor. Seja meu Redentor. Na antiguidade, Elimeleque possivelmente saiu de Israel porque ele havia perdido as suas terras. E Noemi e Ruth não teriam direito a nada, porque elas não tinham mais terras. Mas um parente, poderia resgatar as terras pelo valor de custo. Só um parente poderia fazer isso. E Ruth pede, seja o meu Redentor para eu poder voltar a ser alguém. Porque naquele mundo, quem não tem terra não é ninguém. Quem não tem terra vai ficar colhendo espiga para o resto da vida. Seja meu Redentor, resgate a minha dignidade. Boaz é um cara tão sério que sabe o que ele faz? Ele descobre que Noemi tinha mais um parente na parada. E aí no dia seguinte ele vai na praça pública e quando aquele parente está passando, ele chama os cabeças brancas lá da cidade, então, vem aqui que a gente vai ter uma conversa. Chama o cara lá e fala assim, o negócio é o seguinte, você está sabendo que Noemi está pedindo para um dos parentes resgatar a terra dela? Ah, e você é o parente mais próximo, você quer resgatar? Ele diz, bom, preço de custo, resgato. Aí Boaz diz, olha, mas Noemi tem uma nora. Uma nora que quem resgatar a terra deve casar com ela também. E o cara fala, ih, eu já tenho duas em casa. Sabe? Cuidar de mais uma fazenda dá, mas mais uma mulher vai ficar muito caro o negócio. Então ele diz, resgata você. E aí Boaz, na frente dos homens da cidade, olha o que, que Boaz faz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertence a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E mais, e também tomo por mulher Ruth, a moabita que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade, dito sois hoje testemunha, eu vou casar com Ruth. E aquela mulher que não tinha esperança nenhuma, aquela mulher que era viúva e moabita, se torna uma pessoa com dignidade. Ela agora tem marido e ela tem terra. Sabe por quê? Porque ela teve iniciativa na hora da crise. Porque ela não teve vergonha de ser ajudada na hora da crise, porque ela seguiu bons conselheiros e Deus transformou o ordinário no extraordinário na vida de Ruth. Mas a última coisa, e assim a gente encerra, e o melhor, é o que acontece em seguida. Veja como o livro de Ruth termina. Assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e ter um filho. Na Bíblia, o dom da vida é um dom que Deus dá como a coisa mais preciosa a um homem e uma mulher. Noemi, a avó, tomou um menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Noemi pega o moleque e leva e diz, esse aqui é o meu neto. De repente a mulher amarga começa a voltar a ser agradável. A redenção não chega só na vida de Ruth, mas chega na vida também de Noemi. Porque veja só, as vizinhas, aquelas que ela tinha dito, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A maior surpresa nessa história é que a mulher viúva, moabita, se torna bisavó do rei Davi. Deus fez do ordinário o extraordinário. Não duvide do que Deus pode fazer da sua crise. Nunca duvide do que Deus pode fazer da sua vida, seja qual for a sua situação. Nunca negue a oportunidade de agir ordinariamente, crendo que Deus faz do ordinário coisas extraordinárias, um ato redentor. Rute, a mulher viúva moabita, se tornou a bisavó do maior rei de Israel, Davi. E mais um detalhe, você está sentado? Na genealogia de Jesus, dentre as poucas mulheres que ali estão, tem um nome: Ruth. Se Deus te der a oportunidade de pegar a espiga, vai pegar. Você nunca sabe qual que é a espiga da vez. Às vezes a gente pega a espiga premiada e Deus faz do ordinário e extraordinário. A próxima vez que Deus te mandar carregar marmita, leva. Porque você não sabe qual que é a marmita da vez. Vai que você pega aquela que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Veja Deus colocando pessoas bondosas na sua vida para te ajudar e siga conselhos sábios. Três lições: Deus age de forma extraordinária através do que é aparentemente ordinário. Não despreze o ordinário. Segunda lição: Deus redime nossas histórias através de relacionamentos afetivos. Já está um pouquinho tarde. Eu tenho uma prima distante. Eu era gurizinho, 6, 7 anos. E eu lembro dessa prima, de ver até os seus 20 anos. Linda. Muito bonita. Essa moça começou a se envolver com uma série de coisas erradas. E teve um filho. O pai dessa moça, meu tio, um pastor, bem tradicionalzão, daqueles assim, numa época que filha engravidar era uma coisa seríssima, imagina para um pastor. Esse meu tio entrou em depressão, porque não queria mais encarar ninguém, não queria encarar a igreja, não queria encarar a cidade, ninguém. E aquela minha prima continuou a vida dela. E no final, quem teve que cuidar daquela criança, como muitas histórias que vocês conhecem, foram os avós. E o meu avô, meu tio, começou a cuidar do netinho. O nome dele era Neto. Ah, ele foi crescendo. Muitas vezes, eu tenho pouco contato com essa família, mas eu me lembro que nos primeiros anos de vida o netinho ainda era assim o retrato do erro da minha prima. Ele era, às vezes, assim, uma mistura da alegria de uma criança em casa com a lembrança da vergonha. Mas os meus tios acolheram o netinho e começaram a cuidar do netinho, a se dar para o netinho. Essa minha prima assim, mudou de cidade e muitas vezes nem queria mais ver o filho. E esses meus tios se dedicaram. A Márcia conhece esses meus tios. Esse ano, eu fui falar numa conferência em Londrina. E depois me convidaram lá para um almoço. Eu estava no almoço com alguns pastores. E O pastor mais conhecido da cidade, um sujeito chamado Messias Anacleto Rosa, ele tem uma senhora de uma igreja, ele é considerado por muitos. Ele virou para mim e disse assim: meu filho, Semana passada eu estive na formatura do seminário aqui da cidade e eu ouvi um jovem pregando. E eu disse para mim mesmo: está surgindo um dos maiores pregadores do nosso Brasil. E, puxa, que bom! Ele virou para mim e falou assim: esse jovem é aquele menino chamado Netinho, neto do seu tio Leonardo. Deus faz coisas extraordinárias através do ordinário. Mas mais do que isso, Deus resgata e redime histórias através de relacionamentos. Deus resgata e redime histórias através de relacionamentos. Atitudes e palavras insignificantes, para mim, podem ser a redenção de Deus para a vida de outros. Por isso, vamos começar a cuidar das nossas palavras e das nossas atitudes. E vamos nos tornar Boazes. Boazes. Boaz é o Redentor. Que tal você começar a olhar para a vida das pessoas ao seu redor e assumir a responsabilidade de Deus de contribuir com a redenção de histórias? Gente marcada e ferida pela vida pode começar a ser curada pelas suas palavras e pelas suas atitudes. E isso é vida em aliança. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero te pedir que você converse com Deus de maneira muito séria sobre isso.